Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos. Boa noite. No ar, no Mundo da Bola. FM espalha a novidade. A Nacional está no FM faixa estendida no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife e também em Brasília. 96.1 FM na capital federal. Mais informativo, mais dinâmico. E a gente começa no Mundo da Bola falando do Atlético Mineiro, que ontem atropelou o River Plate, chegou à semifinal da Libertadores, vai encarar o Palmeiras e podemos ter aí quatro brasileiros disputando as semifinais da Libertadores. Que coisa linda, hein? E hoje no Galo, Diego Costa foi apresentado. Maurício Costa tem as informações.
Um dia após garantir vaga na semifinal da Libertadores da América com um massacre de 3-0 sobre o River Plate, o Atlético Mineiro apresentou oficialmente o atacante Diego Costa na manhã desta quinta-feira, no local onde está sendo construída a Arena MRV, futuro estádio do Galo. O atacante de 32 anos assistiu a vitória sobre os argentinos na noite anterior no Mineirão e gostou do que viu.
Até quente, cheguei chegando, né? Por mais que estava fora ali, senti toda a atmosfera, a torcida. Deu para perceber que me falaram que era 16 mil torcedores, mas parecia que tinha muito mais. Eu acho que o time está numa dinâmica muito bonita, se vê que tem um jogo lindo, né? E acho que o que fizeram ontem, vem fazendo já, como todos estão falando aqui, vem fazendo uma temporada muito, muito bonita e eu espero agregar, né? E quanto antes estar ali, dentro de campo, para poder fazer a alegria da massa.
Diego Costa também revelou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Galo.
No meu caso pessoal, eu vi um time qualificado, porque eu como jogador, você entrar num time bom, que tenha jogadores do nível top, a adaptação é muito mais fácil. E eu vi, estava acompanhando os jogos, vi o time, o chegado do Hulk, Nacho e outros que tem aí no time, que vem jogando futebol não só com os resultados, mas um futebol bem bonito de se ver. Então isso também pesou muito na minha escolha e logo a grandeza, né, que tem o Atlético.
Diego Costa assinou o contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2022 e já está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. O próximo compromisso do Galo será na segunda-feira contra o Fluminense em São Januário pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E quem está comigo aqui no programa No Mundo da Bola é o André Luiz Mendes. Que fase do Galo e agora com o Diego Costa. Se entrosar com o Hulk, Nath e companhia, vai ficar estreito, hein, André? Boa noite.
Boa noite para você, Xará. Um abraço para os amigos do No Mundo da Bola. Eu também entendo dessa mesma maneira. Acho que se ele entrar bem, encaixar bem. Agora eu fico pensando aqui na cabeça do Cuca, né? O que ele vai fazer? Quem ele vai sacar do time? Tem Zarate, tem Nacho. Enfim, o Atlético tá com um time massa, tá correndo muito, né, Xará?
E ontem atropelou o River Plate, não teve nem graça no jogo, né, André?
Ah, não teve não. E outra coisa, três belos gols. É difícil ter um jogo assim, num clássico, com três golaços.
O Flamengo também passou o trator, goleou o Olímpia do Paraguai e já vira a chave pensando no Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro.
O Flamengo confirmou o favoritismo e goleou o Paraguai Olímpia por 5-1 na noite desta quinta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os rubro-negros, que já haviam vencido a partida de ida por 4-1 em Assunção, garantiram classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. O adversário dos cariocas sai na noite desta quinta-feira, quando Fluminense e Barcelona de Guayaquil duelam no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, às 9:30 da noite. Independente do oponente, o técnico Renato Gaúcho diz que não há favoritismo na próxima fase.
Não acho que o Flamengo seja favorito, não. A gente vai respeitar, como já falei, tanto o Barcelona quanto o Fluminense. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Flamengo fez a parte dele. Nós estamos na semifinal. E a partir daí a gente espera o nosso adversário amanhã, ver o que vai acontecer no jogo deles. Sabemos que, independente do resultado, é mais uma partida de 180 minutos. Nós vamos encontrar bastante dificuldades. Mas tanto o Barcelona ou o Fluminense, se chegar um dos dois, vai chegar na semifinal. É o mesmo objetivo do Flamengo. É buscar a vitória para passar de fase, para chegar numa final. E o Flamengo pensa dessa forma. Então nós temos mais 180 minutos. Volto a repetir, independente do resultado, para o futebol brasileiro, o futebol carioca, seria bom o Fluminense, mas o Barcelona também tem todo o nosso respeito. Acho que o mais importante de tudo é que o Flamengo carimbou já o passaporte dele para a semifinal, e agora vamos aguardar o nosso adversário.
Ainda sem os reforços Kennedy e Andreas Pereira, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O adversário será o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E essa tranquilidade que o Flamengo conquistou com o Renato, chegando facilmente à semifinal da Libertadores, agora tem que trazer também para o Brasileirão, porque a corrida no Brasileiro é diferente. O Flamengo está bem atrás, né, André?
É verdade. O Flamengo está bem atrás do que deveria, mesmo tendo dois jogos a menos. Ter o melhor ataque mais positivo da Libertadores. Isso não qualifica o Flamengo para frente nada, porque mata-mata é um negócio muito complicado. E se o Flamengo é favorito, sim. Mas o Atlético também é, o Palmeiras também é, a parada tá dura.
Eu tenho para mim que o Flamengo, em relação a qualquer um que venha na semifinal, seja Fluminense ou Barcelona, ele é favorito. Não vou dizer, já tá na final, mas é bem favorito. Agora, do outro lado, o equilíbrio é muito grande, né, André?
Sem dúvida nenhuma. É como o Oscar. O cara tem lá 10 filmes. Quais são os favoritos? Ah, tem 3 favoritos aqui que podem ganhar a estatueta. Então, aí, nesse lado, nós temos, por enquanto, 3 que podem ganhar a estatueta.
E o Fluminense daqui a pouquinho entra em campo para tentar ser o último brasileiro aí, colocar 4 do Brasil nas semifinais da Libertadores, encara o Barcelona de Guayaquil no Equador. Rodrigo Ricardo traz as informações.
Chegou a hora da verdade para o Fluminense. Esta quinta, às 21h30 da noite, no Equador, o tricolor carioca encara o Barcelona de Guayaquil. Nesta temporada, por enquanto, o jogo mais importante para os brasileiros, que empataram em 2-2 o primeiro duelo no Maracanã. Para se classificar, o Flu precisa de vitória simples ou qualquer empate em 3-3 ou mais gols. Novo empate em 2-2 leva a decisão para os pênaltis, mas o 0-0 e o 1-1 dão a vaga para o Barcelona de Guayaquil. O Flu não vence há 5 partidas e novo revés pode custar o cargo do técnico Roger Machado.
Por vezes as escolhas, as minhas escolhas e decisões também dentro do campo também vão influenciar dentro do processo, né? Eu quero acreditar que tudo isso somado a esse mês muito decisivo, um mês de muito volume de jogos, tenha tirado um pouco, tenha saído dos trilhos, né? Nossa coletividade, que a gente tem buscado alternativas para melhorar, né, e evoluir. Nós temos que estar com confiança no alto.
O provável Flu desta noite é: no gol, Marcos Felipe; lateral direito, Samuel Xavier; dupla de zaga, Nino e Lucas Claro; na lateral esquerda, Egídio; no meio de campo, André, Martinelli, Iago e Nenê; no ataque, Luiz Henrique e Fred. Quem avançar às semifinais da Libertadores vai enfrentar o Flamengo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É isso aí, quem passar pega o Flamengo. 2-2 no Maracanã. E agora em Guayaquil, hein, André? Esse jogo tem favorito?
Tem, o Barcelona, né? Joga em casa, é um time, como eu disse para você, numa última oportunidade, cascudo, chato de jogar, bom no contra-ataque, toca bem a bola, e o Fluminense deixou escapar por entre os dedos uma grande chance de levar uma vantagem importante para jogar contra um time desse, e ainda mais aonde, em Guayaquil.
Que característica de jogo você está esperando para hoje? Barcelona partindo para cima, o Fluminense no contra-ataque, algo nesse sentido?
Eu acho que vai ser um jogo muito cauteloso de ambas as partes, só vão sair na boa. O Fluminense já entra perdendo o jogo, porque o empate de 0-0 dá o favoritismo ao Barcelona. Então o Barcelona vai jogar calmo, vai jogar tranquilo, vai jogar nas brechas do Fluminense, se o Fluminense sair, também tem essa, né?
Verdade. 6h50 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações do Circuito Mundial de Praia e dos Jogos Pan-Americanos Júniors.
Começou hoje em Praga, na República Tcheca, a etapa de vôlei de praia. A dupla brasileira Elise Maia e Tamela venceram as tchecas Brinkova e Sirukova por 2-0, garantindo vaga na fase principal. Já estão classificadas as duplas formadas por Andressa e Vitória e Oscar e Simon. Esta etapa reúne 26 duplas no torneio masculino e 25 no feminino. São distribuídos 20 mil euros em prêmios por gênero. As duplas vencedoras somam também 400 pontos no ranking mundial. Faltam 99 dias para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia. No dia 18, marco dos 100 dias para iniciar o evento, foi entregue a medalha por parte da organização. Na medalha tem umas asas e com mensagem "Voe em alto, o mundo é seu". É uma mensagem motivacional para os jovens atletas. A previsão é de que 3.500 atletas de 41 países estejam presentes no evento, que é a primeira edição. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E a gente segue aqui com o Momento Estádio. Hoje dirigente. Johansson Nascimento vive a Paralimpíada pela quarta vez. Ouro em Londres 2012, o ex-velocista é o atual vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Lincoln Chaves traz a reportagem.
6 medalhas em 3 Paralimpíadas, uma de ouro em Londres nos 200 metros rasos da classe T46 para velocistas com amputação nos membros superiores. Em Tóquio, Johansson Nascimento viverá os jogos pela quarta vez, mas de forma diferente. Agora o alagoano está nos bastidores como vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, posto que assumiu em dezembro.
Eu até faço uma brincadeira com meus companheiros, ainda falo meus companheiros de treino. Se alguém se machucar, alguém se lesionar, eu vou levar minha sapatilha. Caso precise de uma substituição, eu irei correr. Mas lógico, eu falo isso brincando, com certeza dá um aperto no coração em saber que eu não vou mais competir. Mas o que me alegra é saber que essa minha decisão de me afastar das pistas foi para contribuir com o esporte paralímpico.
Se não fosse dirigente, possivelmente Johansson também estaria em Tóquio, mas como atleta, já que tinha conquistado o índice dos 100 metros ao levar o bronze no Mundial de Dubai há 2 anos. Aquele pódio, aliás, foi 100% brasileiro. Washington Júnior levou a prata e Petrúcio Ferreira, atual campeão paralímpico e recordista mundial da prova, arrebatou o ouro. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é que o país conclua os jogos entre os 10 primeiros colocados do quadro de medalhas, repetindo o feito das últimas 3 edições. Hoje, dirigente, Johansson é otimista.
Vocês podem ter certeza que a delegação que está indo é de um número bem expressivo, só perdemos em quantidades para a Paralimpíada do Rio em 2016. É a maior delegação já levada para um outro país de todos os tempos, e não só grande em quantidade, mas em qualidade também. Eu tenho plena certeza que todas as 20 modalidades que estão indo representar o Brasil estão indo com todas as condições de fazer seu melhor resultado. E eu tenho certeza que vai dar muito orgulho a vocês, podem esperar que vai vir bastante medalhas.
A cerimônia de abertura da Paralimpíada de Tóquio será na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã, pelo horário de Brasília. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6h53 no horário de Brasília. O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite, sempre com Paulo Garritano, Marília Arrigoni. Voltando a falar de futebol, ontem na Série B o Vasco perdeu em São Januário de virada para o Londrina, um jogo surpreendente, e ainda tenta se reencontrar com as vitórias e também recuperar as finanças. Rodrigo Ricardo.
No próximo sábado, dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama comemora 123 anos. No mesmo dia, às 7 da noite, o time entra em campo no estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, para enfrentar o Operário. A partida marca o início do segundo turno do Brasileirão da Série B e a luta da equipe do técnico Lisca para sair do meio da tabela e se aproximar do G4 da competição. O Vasco também precisa se recuperar da derrota para o Londrina de virada em São Januário por 2-1.
Talvez a gente tenha que fazer um futebol mais simples, com as linhas mais baixas, jogando no erro do adversário. Não é o que eu quero, não é o que o Vasco quer. Mas saindo um pouco para o jogo, pressionando, a gente está muito vulnerável, a gente toma muito gol. Hoje, se eu não me engano, foi o 21º gol que nós tomamos em um turno. O ano passado eu tomei 23 gols em toda a competição. Então tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, né? E eu, como treinador, tenho que responsabilizar e dizer que infelizmente até o momento eu não consegui encaixar o trabalho que eu gostaria aqui no Vasco.
Lisca assumiu o Vasco na 14ª rodada, no lugar de Marcelo Cabo, e conseguiu até agora 3 derrotas e 3 vitórias no Brasileirão da Série B. O Cruz Maltino conquistou apenas 49% dos pontos disputados em 19 jogos. Na estreia da competição, o Operário surpreendeu o Vasco e venceu por 2-0 dentro de São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá tudo muito esquisito no Vasco, né, André? Principalmente depois do jogo de ontem, a entrevista coletiva do Lisca, ele praticamente desistiu. Praticamente.
Olha, eu concordo totalmente com você. E era justamente isso que eu ia falar agora, mas antes eu queria dar um detalhe. Não é para atenuar a derrota do Vasco, não. Mas o Vasco perdeu ontem por uma lambança individual. Né? Foi lambança individual do Ricardo Graça. O jogo poderia ter tido um outro rumo ali, mesmo aos 42 do segundo tempo. Até porque quem tem um jogador como Cano, a qualquer momento a coisa pode vingar. Não é a primeira vez, viu, Xará, que o Lisca faz um discurso derrotista como fez ontem. Mais uma vez ele faz um discurso derrotista dizendo e admitindo que o Vasco, nas palavras dele, tem um grupo fraco e tem que jogar na retranca. Absurdo, né?
Realmente, muito esquisito. Atlético Paranaense e Santos entram em campo logo mais. Cada um tem o seu jogo pela Sul-Americana. O Mário Silva analisa os compromissos das duas equipes brasileiras.
Boa noite, André. Boa noite, amigos ligados nesse No Mundo da Bola. Santos e Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense e LDU. Jogos pela Sul-Americana, mas com coisas diferentes a serem questionadas. O Atlético Paranaense perdeu o primeiro jogo. Tem que reverter o resultado. Tem a volta do goleiro Santos e do zagueiro Thiago Heleno, que dá mais consistência à defesa. Mas vai enfrentar uma equipe que provavelmente vai ficar fechadinha para sair no contra-ataque. É uma equipe tarimbada, perigosa, vai jogar por uma bola, já que o empate dá a classificação à LDU. Pelo lado do Santos, apesar dos desfalques, não tem o Marinho, a vantagem é maior, porque o Santos joga pelo empate e pode fazer com o Libertad o que a LDU vai tentar fazer com o Atlético Paranaense. Ou seja, o Santos fecha e espera a equipe do Libertad para sair no contra-ataque. Ao Libertad só interessa a vitória. Perdido por um, perdido por mil. Vai partir para cima e pode dar à equipe do Peixe a vantagem do contra-ataque. São dois jogos distintos, porque um perdeu e o outro venceu. Mas, na hora que a bola rolar, as coisas podem se inverter. Tudo pode acontecer no futebol. Eu acredito no Santos e, apesar da desvantagem, acredito também no Atlético Paranaense. Em casa, o furacão é mais furacão. Um abraço para vocês. Tchau, gente.
Valeu, Mário. André Luiz Mendes, você acredita aí no futebol brasileiro também na Sul-Americana?
Acredito. Acho que, por incrível que pareça, a tarefa mais fácil para mim é do Atlético Paranaense. Acho que o Santos vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas acredito nos dois.
Tomara que dê tudo certo, assim como está dando também na Libertadores da América. André Luiz Mendes, um abraço e até a próxima, hein, Xará?
Valeu, Xará. Um abraço. Boa quinta para todos nós.
Para todos nós. Fechando No Mundo da Bola. Amanhã a gente está de volta, 6h40 da noite, aqui na Rádio Nacional. Valeu, gente. Um abraço. Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.